Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel.
Papo de política.
Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora.
O namoro com leva mais tempo, acaba terminando num casamento sólido.
Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei.
Glória a Deus!
Tchau.
Tchau, querida.
Papo de política.
O Papo de Política começa agora. Eu sou a Júlia do Alíbia, aqui comigo, Andréa Sadi.
Olá.
E Mônica Waldvogel.
Oi, pessoal.
No programa de hoje, a gente fala sobre as últimas movimentações para as eleições de outubro. Teve reunião, teve encontro, teve lançamento de chapa. Vocês vão saber de tudo aqui com a gente. No PT, após declarações de Lula sobre família, sobre aborto, aliados começaram a ficar incomodados com o que chamam de excesso de improviso nas falas do ex-presidente. E a pergunta que muita gente está fazendo é: quem controla Lula? Como é que se dará essa comunicação na campanha? Na terceira via, quatro partidos se unem e prometem anunciar um candidato até maio. Será que isso muda o jogo eleitoral? A gente tem falado muito, né, sobre a dificuldade estrutural da terceira via conseguir voto. Vamos aprofundar essa análise. E mais, gente, tem pesquisa Datafolha para o governo do estado de São Paulo. Fique com a gente, Papo de Política está só começando. Bom, essa semana tem a consolidação da chapa Lula-Alckmin, né? E eu queria começar conversando com vocês, Andréa, falando sobre as declarações do ex-presidente. Ele deu declarações sobre o aborto, falou que era uma questão de saúde pública, falou também sobre a família, a pauta antiga que envolveria a família, e isso deixou os aliados receosos, principalmente o PSB, que fecha essa aliança com a Alckmin como vice de Lula. Porque o que os aliados dizem, e eu queria te ouvir, é o seguinte: Lula tem que tomar muito cuidado com essa abordagem. Lula já tem o eleitorado mais progressista, já tem o eleitorado que pede mudanças na legislação sobre o aborto, que quer que as mulheres tenham acesso a isso na saúde pública, principalmente as mulheres de baixa renda, que são as que mais morrem sem ter uma política mais ampla, sem essa abordagem que ele fala de saúde. Mas ele precisa pegar o eleitorado do centro. E a maior parte da população brasileira é contra o aborto. Então, quando ele dá essas declarações, ele acaba se afastando, né, de um eleitorado que ele precisa conquistar.
Se afastando e correndo o risco de não conquistar mesmo, como você diz, né, Júlia? Não conseguir ampliar. Eu fiz uma apuração junto à campanha do presidente Bolsonaro e também do ex-presidente Lula para saber como bateu essa declaração do Lula nas duas campanhas. Eu falei assim: nossa, mas eu fiquei surpresa, né? Porque o Lula já tinha dado uma resposta que tinham me dito que era a resposta que eles tinham alinhado, que era assim: eu, Lula, sou pessoalmente contra o aborto, mas você precisa discutir como política pública. Então, eles tinham uma resposta para isso. E, de repente, como disse esse integrante da campanha, bem-vindo ao clube dos atônitos.
Particularmente, esse tema do aborto, ele é tabu, sempre foi evitado, contornado pelos candidatos, porque se sabe que a maioria do Brasil, dos brasileiros, não apoia uma descriminalização do aborto. Portanto, já tem, digamos, uma resposta clichê para isso, que é justamente a de dizer: olha, o candidato, o presidente da República não tem poder de decidir sobre isso, quem tem de decidir é a sociedade, e a sociedade vai decidir no dia que ela escolher um congresso que tenha maioria favorável. Essa é a resposta padrão para esse tipo de controvérsia. Se já era em campanhas anteriores, em que costumes não era o principal tema, nesta aqui fica mais grave, porque, de fato, vai ser muito explorado até o fim essa declaração.
Então, é curioso o ex-presidente dar essas declarações numa semana ou em semanas em que Bolsonaro ganha fôlego nas pesquisas, né? Então, o que os marqueteiros falam? Estava conversando outro dia com um marqueteiro que é bem veterano em campanha presidencial. Ele fala: a primeira coisa que você tem que fazer numa campanha é consolidar os seus, os hard pro, que eles chamam, né, os que são duramente favoráveis. E o Lula já tem isso, a intenção de voto dele é grande, né, na esquerda. Então, ele já tem isso. Aí ele diz, a segunda estratégia que você tem que fazer é atacar os hard contra, que é pegar o hard pro do adversário e fazer com que ele deixe, fique titubeio. Será que eu vou votar nesse cara? Né? Que a gente não tem visto ele fazer muito, eu não sei vocês. Ele tem se poupado um pouco nos ataques a Bolsonaro, me parece, pelo que eu tenho entendido da estratégia do PT. E a terceira coisa que você tem que fazer é pegar os swing voters, né? É aquele cara que está lá no meio, que é o soft, que não sabe para onde vai. Você tem que pegar esse cara para você. Então, no final das contas, ele nem consegue atacar o hard contra, porque ele faz um discurso que é o discurso que o adversário quer ouvir, né, num tema que é um tema crítico, e não consegue trazer o cara que, tá, que é o eleitor pêndulo. Ele não consegue chegar nesse eleitor. No final das contas, ele só fala para o que ele já tem.
É, o Maurício Moura, do IDEA, Instituto de Pesquisa também, ele tinha comentado comigo isso, que, tudo bem, o Lula tem 30% de votos consolidados, 40% de votos, de intenção de votos. Ele diz, a eleição vai ser definida na reta final por 5%, máximo 10% do eleitorado. Então, o Lula tem que descobrir para quem ele quer falar. Se ele vai falar só com seus 30%, ele vai ter dificuldade de conquistar essa maioria.
Bom, não ganha eleição.
É. Não ganha eleição. E ele insiste, então, em falar em apenas 30%. Mas eu acho que não foi só essa questão do aborto que foi muito delicada. Foi uma semana em que, aparentemente, ele estava com o verbo solto. Porque aquela conversa de resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia, com cerveja, de dizer que a classe média ostenta demais, quando na verdade a classe média brasileira está aí lutando contra a inflação, contra desemprego, contra a queda de renda, contra a falta de aumento de salário. Quer dizer, você atacar as elites empresariais, que depois ele tem notícia de que ele foi jantar com empresários, no outro dia está dizendo que ela é escravista. Então, aparentemente, ele está seguindo um roteiro da cabeça dele, mas que não tem essa articulação de campanha que vocês estão falando, né?
Mas é exatamente isso que você está falando, Mônica. Ele, a campanha sou eu, né? É como se o Lula estivesse falando isso. Porque quando eu falo que o PT está cobrando que ele defina, que ele escale logo o time, é exatamente para isso, para definir quem vai fazer o quê. E tem uma outra coisa que chamou a atenção do entorno dele, que foi... Ele não só não avisou para ninguém do núcleo duro ali do PT, como ele não combinou o jogo com o Alckmin, que, como a gente sabe, além é o vice dele, e também sempre defendeu, tem posição contrária ao aborto em todas as campanhas, e faz essa ponte, vai ser escalado para fazer a ponte também com setores religiosos, onde o Lula precisa conquistar o eleitor para conseguir ampliar sua vantagem com o Bolsonaro. E o Bolsonaro joga para essa base, não só os evangélicos, mas também ele busca os católicos. É. Agora, eu queria, só para jogar para vocês, mostrar como isso bateu lá no Palácio. O ministro do Bolsonaro falou assim para mim, citando Napoleão Bonaparte, ele falou, Sadi, jamais interrompa um adversário quando ele estiver errando. Aí um outro integrante do QG do Bolsonaro falou assim para mim, tá faltando um centrão ali para acalmá-lo, porque ele tá parecendo um agente infiltrado na campanha dele, Lula, né? Como se fosse alguém do grupo do Bolsonaro. Depois o Lula veio, remendou, disse, olha, não é bem isso e tal. Mas eles
vão usar. Sou pessoalmente contra, né?
É.
O problema é este tipo de campanha, neste ano em particular,
exato,
quando as situações estão tão extremadas, né?
Exato. O ponto é, se eu sou candidato a presidente, se eu estou liderando as pesquisas, se em 2018 o meu partido perdeu, em parte a razão da derrota foi porque eu não cheguei a um eleitor específico, que é esse eleitor que vê com resistência esse assunto, por que eu vou abordar esse assunto agora?
Não está na mão do presidente resolver. Nunca um presidente da República vai baixar um decreto descriminalizando o aborto no Brasil. Não vai ser assim que vai acontecer. Portanto, ele tem que jogar para frente, tem que jogar para o Congresso, tem que jogar para a própria sociedade. Se ela quiser, ela trata de tomar os passos, né? Que significa eleger uma bancada favorável. Mas isso não está no cenário, não está no horizonte.
Não, é exatamente isso. É casca de banana para tudo quanto é lado, né? Que o próprio ex-presidente está colocando para ele. Agora, a gente falava sobre essa discussão de o Planalto ver Lula como um agente infiltrado do próprio Planalto, colocando essas cascas de banana para o Lula. Isso me parece um cacuete muito clássico de quem está na frente nas pesquisas. E aí, Andréia, tem a discussão. Quem, né, quem controla Lula, se ele ouve alguém, economia só ele fala, e tem um pessoal lá da Fundação Perseu Abramo discutindo programa de governo, não, mas é o Lula que fala sobre as questões econômicas. E na área de comunicação, tem também uma bateção de cabeça, porque, embora seja só o Lula que fale, tem uma estratégia que é feita por Franklin Martins, né, que é para chegar a um segmento específico da população, com uma estratégia voltada para os influenciadores, para dar muita entrevista para podcast, para chegar nos mais jovens. E você tem a campanha, a comunicação do PT, né? Mais tradicional ali do Gilmar Tato. E esses dois núcleos não estão se entendendo, né? Já faz tempo.
Não estão se entendendo, e foi muito curioso, Júlia, porque depois que o Lula deu essas frases, essas declarações consideradas polêmicas, alguns aliados dele falaram para mim: ah, a comunicação. Aí eu brinquei, né? Falei: ah, a comunicação do próprio Lula, né? Mas nem o Lula, como ele coloca pessoas da sua convivência, né, da sua confiança no seu entorno, ele espera, talvez, pelo menos na visão desses aliados, que esse entorno, eles deem os comandos também do que é preciso fazer. Mas o Lula tem centralizado, juro, é isso que está me chamando a atenção. Ele não está delegando.
E o que eu ouvi também é assim, que o ex-presidente improvisa, né? E que quando acontece improviso, dá margem para isso. Então, assim, as pessoas estão mais atentas ao que ele está falando porque a eleição está se aproximando. Então, ele também vai a mais eventos, se expõe mais, faz mais improviso, com mais gente vendo, dá margem para esse tipo de problema. Ele mesmo teria percebido, de acordo com o petista com quem eu conversei, tanto que ele faz um recuo no dia seguinte no que diz respeito à questão do aborto, né? Ele fala: não, a minha posição, ele volta para aquela posição tradicional, meio óbvia, cartilha, né, que a Mônica falava dos candidatos a presidente, fala: eu pessoalmente sou contra, mas é uma questão de saúde pública, tal, reforçou que ele é contra. Então, teria tido um meia-culpa aí, ele teria percebido que errou nisso. Agora, essa questão, quer dizer, eleição com o presidente disputando a reeleição, desculpe, né? Disputa com o candidato à reeleição é sempre complicado. Eu sempre falo isso aqui. Já enumeramos num papo nosso tudo que o Centrão levou o presidente Bolsonaro a fazer, desde a moderação do discurso, desde a calibragem do discurso da vacina, desde as políticas públicas voltadas para um eleitorado específico que pode dar para ele musculatura, nas urnas. Então, tudo isso já está sendo feito. Se você tem um adversário que ainda tropeça, as coisas começam a complicar. Nesse contexto todo, a gente tem a terceira via, né, que está tentando se encontrar. Eu fico rindo porque, assim, tem uma dificuldade estrutural na terceira via, é óbvio, né? Porque não tem eleitor para a terceira via tem que buscar ou do Bolsonaro ou do Lula, e o do Bolsonaro e do Lula, por enquanto, não estão a fim de dar para a terceira via. Tem um pouco de indeciso ali que pode pegar, tal, tem um eleitor com outros candidatos pulverizados, mas tem uma questão estrutural difícil. Eles disseram, anteciparam, resolveram antecipar a escolha, né? Vocês acham que isso, Mônica, significa alguma coisa? Para o dia 18 de maio, agora era a final do. Só para contextualizar aqui para o nosso ouvinte, era a final do semestre, né? Até final de junho, agora antecipou para 18 de maio.
A janela que a terceira via enxerga, e aqui estou chamando essa terceira via aí que junta PSDB, PMDB, União Brasil e Cidadania, né? Não estou deixando o Ciro aqui na prateleira, porque ele continua em terceiro lugar, mas ele não tem conseguido agregar nem votos, nem partidos. Então, esses outros aqui, eles estão olhando para essa faixa da população que diz nem Lula, nem Bolsonaro. Ele ainda tem uma parte do eleitorado, que tem mais ou menos ali 20%, muda um pouquinho conforme a pesquisa, e eles estão contando com isso.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
E é legítimo, porque se tem uma parte do eleitorado que não quer nenhum nem outro, um candidato que queira aproveitar essa possibilidade é do jogo político. O problema é justamente tentar descobrir agora qual dos candidatos é mais viável.
Pegando esse gancho da Mônica, eu lembrei, Mônica, que o Leite foi encontrar o Sérgio Moro em São Paulo, a convite do Moro, para conversar um pouco sobre a campanha, a terceira via e tal. E aí eles começaram a levantar o que poderia ser, até por iniciativa do Leite, o que poderia ser um ponto fraco a ser explorado na campanha, se o candidato fosse o Moro. E o Leite, na hora que ele falou isso, ele botou a questão da Lava Jato, né? Você tem uma rejeição por causa disso. Até eu, Leite, acho que é injusta essa rejeição, porque a Lava Jato trouxe muitas coisas, mas essa rejeição existe, tanto do eleitor do Lula quanto do eleitor do Bolsonaro. E isso pode ser um ponto fraco a ser explorado na campanha pelos adversários e não nos trazer eleitores para a terceira via. E aí o Moro, na hora que ele foi levantar o que ele achava que poderia ser um ponto a ser explorado na campanha, ele perguntou para o Leite como ele, Leite, achava que poderia ser visto e ser usado, na verdade, o fato de que o Leite se assumiu como homoafetivo, né? Ele...
Fala sério, não.
E aí o Leite falou, olha, Moro, entre o eleitor conservador pode ter um desgaste mesmo, pode ter algum tipo de rejeição, mas eu fiz essa opção por assumir publicamente, nunca escondi nem em 2018, claro que não falei dessa forma abertamente, mas também nunca me escondi, mas decidi me posicionar e eu acho que tem um ponto positivo que é as pessoas olharem e me veem como uma pessoa corajosa por ter assumido isso, por ter sido transparente e falar tão abertamente sobre a minha vida pessoal, minha vida pública, né? Então ele disse, como tudo na vida, tem ônus e bônus. Moro, para você tem o ônus e bônus da Lava Jato, né? E para mim pode ser que tenha esse ponto sim a ser explorado por adversários mais conservadores para diminuir o eleitor mais conservador, sim. E eu também, meninas, eu tive essa reação quando eu estava fazendo essa apuração, mas até que foi a turma do Leite que me contou essa história e eles não acharam, ele é político, né, tá acostumado, enfim, eles falaram, não, foi bom eles terem colocado os termos assim, até porque quando o Leite saiu da conversa, um dia depois, ele passou a dizer para aliados que se ele tiver que escolher alguém para ser parceiro, sócio dele numa chapa, ele quer ir com a Simone Tebet, porque ele acha que o Moro contamina essa proposta da chamada terceira via, que seria uma coisa nova, que seria uma coisa diferente. Ele acha que o Moro é muito ligado a esse campo do bolsonarismo e que ele, Leite, por exemplo, assim como a Simone Tebet, eles dialogam com diferentes setores. E aí ele lembrou que ele também dialoga com o eleitorado mais jovem, né? Ele tem uma rejeição baixa, até por ser desconhecido. Então, e a Simone Tebet também passou a dizer que ela prefere fazer uma composição com o Leite. Claro que ninguém vai dizer isso publicamente, mas eles estão falando isso nos bastidores, o que mostra que o Moro está completamente isolado.
Mas eu queria ouvir vocês um pitaquinho sobre Datafolha. Saiu Datafolha essa semana para governador aqui em São Paulo, colocando o ex-prefeito Fernando Haddad com 29% das intenções de voto, no cenário com Márcio França, que tem 20%. Tarcísio de Freitas, o ex-ministro, que é o candidato de Bolsonaro, 10%. E Rodrigo Garcia, que é o governador candidato de Dória, né? Não dá nem para dizer candidato de Dória, porque praticamente romperam com o episódio todo da carta, né? Da semana passada. Mas, enfim, 6%. Vamos lá, Andréia, o que te chamou mais atenção desses números?
Bom, o PT está tratando a campanha do Haddad como, assim, a primeira vez que o PT, de fato, tem muita chance de levar o governo de São Paulo, que tradicionalmente é ocupado pelos tucanos, E eles vão apostar tudo nessa campanha. Não à toa, o Alckmin, ele vai ter uma dupla função, né? Ele vai ter esse papel de dialogar para a campanha do Lula com setores mais ao centro, mais conservadores, mas vai ser usado na campanha do Haddad, principalmente no interior do estado, para conseguir angariar aquele voto que ia para o PSDB mesmo. Até perguntei para uma fonte da campanha se ele achava que isso ia colar, né? Aí ele falou, tudo depende de como o Alckmin for falar. E até porque o Haddad tem uma cara um pouco de tucano, né, Sadi? Aí eu falei, mas na hora de apertar lá na urna, o eleitor sabe qual é o número. Aí ele brincou e tal. Ele falou, não, o Lula vai fazer uma campanha totalmente vinculada à campanha do Haddad. Então isso me chamou atenção. Eu já tinha um pouco dessa sensação, mas agora tá bem claro que é uma estratégia, né? Então... E o Tarcísio, do outro lado, não sei se vocês concordam, vai ter uma força muito grande por causa do Bolsonaro também, que é um cabo eleitoral importantíssimo no estado.
Aparentemente, o Márcio França está melhor posicionado agora do que em pesquisas anteriores, né? Ele chega mais perto do Haddad, se distancia do Tarcísio, fica ali no meio do caminho. Então, talvez seja um indicador de que a campanha dele já está andando, né? Enquanto que Rodrigo Garcia é ainda mais desconhecido, né?
Quando a Andrea fala que o PT vê como a primeira vez, né, a chance real de conquistar o Palácio dos Bandeirantes, só lembrando para vocês que o PSDB governa São Paulo desde 94, com a eleição de Covas, teve um interim aí com Márcio França mesmo, né, em 18, que era vice de Alckmin, então pegou carona na vice, e Cláudio Lembro, do PFL, que também era vice de Alckmin, tá? Foi só a interinidade. O PSDB está desde então no governo do estado. Em 2002, foi a única campanha que o PT conseguiu ir para o segundo turno. Foi Geraldo Alckmin contra José Genuíno e não conseguiu levar. Desde então, o PSDB levou para o segundo turno no embate com o PT. Tá? Só dando uma informação para vocês, eu tive uma conversa com o integrante da campanha do Rodrigo Garcia e falando, olha, como é difícil para Rodrigo Garcia, porque ele vai ter que pegar esse eleitor mais conservador que estava com o PSDB e que está indo para Tarcísio, parte dele, né? Já que a esquerda vai estar ocupada com Márcio França e Fernando Haddad. E eu descobri que eu estava redondamente enganada. A estratégia de Rodrigo Garcia não vai ser pegar o voto da direita. A estratégia da campanha vai fazer uma campanha colocando o Rodrigo Garcia como alguém de centro e de esquerda e os programas sociais do governo e vai tentar avançar, portanto, no medo do eleitorado paulistano de eleger o PT, mas que não quer a direita nem a extrema-direita. Então, ele vai tentar crescer por aí. Achei interessante, queria dividir com vocês essa informação.
Deixa eu só pegar um ganchinho do que você falou, que a gente comentou aqui há umas duas semanas que a Michelle Bolsonaro vai ser usada como cabo eleitoral, né? Vai ser escalada.
Você trouxe essa informação de primeira mão, lembro direitinho, minha
depois,
filha.
Depois eu faço o Pix, tá? Quando você faz isso. Mas agora, você falando isso do Rodrigo Garcia, a gente ainda nessa seara de São Paulo, eu me lembrei que a campanha do Lula quer ver se consegue escalar a Lu Alckmin. Para fazer um pouco...
Daí eu não acredito que eles vão reeditar. Vocês lembram a campanha de 2008, que eles fizeram um programa de entrevistas da Dona Lu no meio do programa eleitoral, uma espécie de sofá com Dona Lu, que ela entrevistava personalidades e tal.
Lembrei agora você falando, mas eu não
lembrava,
não. Foi
muito criticado.
Agora tem coisa que está sendo reeditada. Você achava que tinha coisa que tinha ficado para trás? A Lu Alckmin, ela se filiou ao PSB, teve uma expectativa ali, se ela poderia... Expectativa não, gente. Tinha torcida de gente do PSB que ela saísse candidata a alguma coisa, não vai sair, pelo menos até agora, não tem nada disso, mas eles querem convencer a Dona Lu a fazer uma certa frente, por exemplo, a Michelle Bolsonaro, porque ela, Dona Lu, tem um perfil totalmente religioso, antes de virar modinha, né? Ela já dialogava com o eleitor conservador, a imagem dela, né? Como é o próprio Alckmin. Então, já que a campanha do Bolsonaro usa como trunfo a Michelle para o eleitor feminino, que a eleitora mulher, né? Porque o Bolsonaro tem uma rejeição muito forte nesse segmento, eles estão vendo como eles poderão usar a Dona Lu também na campanha do Lula e do Alckmin.
Bom, pessoal, chegou aquele momento que todas nós tememos, que eu sei que aqui a única que não teme é a Natuza Neri, que não está. André também não teme muito, não. Agora eu e Mônica ficamos nervosas. Então, André,
eu
tá com você.
Eu sei que eu sou café com leite, porque eu nunca tenho trilha boa.
Não, você tem. É que a execução, amiga, a execução é meio ruim, mas a minha também é, tamo junto. Vai lá, quer começar? Quem quer
não,
começar?
Pode ir, que eu tô... Pode ir, minha filha.
Tá, vai lá, Mônica.
A minha música é em homenagem ao Lula e vem de uma canção muito conhecida da Maísa. E ela diz assim: todos acham que eu falo demais, e etc, 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 que eu não vou pisar aqui na memória da Maísa mais do que isso.
Ó, a minha é do Bolsonaro pro Moro, tá? Na esteira das pesquisas que mostram que Bolsonaro pode ter se beneficiado de alguma desidratação do Moro, né? Então, olhos nos olhos, quero ver como você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. Eu cantei certo, eu tirei de cabeça. A Dani Abreu, nossa editora executiva, que deu a música, mas... Bom, conheço a música também, mas tirei na cabeça, não lembrava se estava na execução certa. Andréa Sadi.
O meu, gente, é só para não dizer que eu não falei da Petrobras. Houve uma... Está confirmada a mudança no comando da estatal, né? E agora a gente não sabe o que vai acontecer. Vai mudar a política de preço, vai subir a gasolina. Então, veja você, gasolina vai subir de preço. Eu não quero nunca mais seu endereço. E chega porque eu tenho respeito pelo ouvinte.
Bom, é hora de agradecer a nossa equipe. A edição executiva é da Daniela Abreu. A edição e produção é da Júlia Zaremba, Laís Borges, Léo Arcoverde, Gabriel Kekio e Germano Martins. Supervisão de Ana Bernardoni. Chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência Cadu Veloso. Sonoplastia Pedro Chagas. Supervisão técnica Leonardo Páscoa e Leandro Discaciati. Queria agradecer muito a Andrea e a Mônica e principalmente você que ficou com a gente até agora. Não se esqueça, sexta que vem tem mais.